nós começar com mais uma nova epopeia aqui no Estela Playbook. Nós estamos lançando mais um novo formato, que são os nossos minisódios. Minisódios vão ser episódios bem mais curtos, focados em um só tema. E a gente vai começar com o tema que todo venture capitalist fala muito, que é o tema pessoas. Eu precisei trazer a nossa sócia aqui, Ana Rezende, psicóloga de formação, uma carreira gigante na área de RH, para a gente trocar um pouco mais sobre esse tema. E aí eu suponho que se você acompanha o Estela Playbook, você já ouviu a gente falar, já falar da Ana, já falar dos nossos processos aqui de pessoas, mas vai que você está chegando aqui no nosso programa pela primeira vez, você é um marciano, chegou no mundo de Venture Capital agora, está nos ouvindo só agora, então queria, Ana, bem-vinda, mas dá uma palhinha um pouco aí, quem é você e por que, que nós estamos tendo esse papo aqui hoje?
Nossa, já entrou na vibe founder mesmo, né? Na founder people com essa pergunta. Primeiro, estou me sentindo honrada, minha primeira vez aqui no, na Estela Playbook, que emoção, muito legal, bem feliz de estar aqui. E eu participar de um formato diferente, acho que tem tudo a ver comigo mesmo, eu gosto dessas coisas diferentes, inusitadas, né, que a gente está fazendo pela primeira vez. Mas dando um passo atrás e me apresentando, o meu nome de guerra é Ana Rezende, assim que vocês me acham no Instagram, no LinkedIn. Eu sou psicóloga, trabalho em RH há mais de 20 anos e desde 2015 que eu passei por empresas do segmento alimentício, automotivo, em diversas cadeiras, empresas de diferentes nacionalidades. Mas foi em 2015, quando eu conheci, na época, Resultados Digitais, agora RD Station, que eu entendi que o meu jeito de fazer gestão de pessoas está muito mais alinhado com a crença que se tem sobre gestão de pessoas em startup. Depois da Resultados Digitais, eu tive a oportunidade de ser sócia de uma consultoria, atendi diversas startups construindo a máquina de talentos deles ou melhorando. E desde de 22 que eu estou na Estela, que era para mim assim um lugar que eu nunca imaginei trabalhar, que eu já seguia desde 2016, mas que achava que estava muito distante das minhas habilidades ser considerada interessante para a Estela, mas em 2022 fui surpreendida com o convite de entrar na Estela para contribuir tanto para a RH da Estela como para a máquina de talentos das investidas. E desde o início do ano eu fui convidada a ser sócia da Estela porque a gente foi percebendo que tem muito caminho mesmo para ser preenchido com esse skill de people. Então eu estou bem animada de tudo que a gente vai falar aqui. E o Dani, você conhece founder há muito tempo também, então não é uma conversa minha, quero uma troca contigo.
Mas aqui eu estou de perguntador oficial. Nós vamos ter três temas que nós vamos abordar nessa primeira leva, muito relevantes para a vida do empreendedor. E o primeiro tema é o medo. Ana, queria começar te perguntando o que é medo.
Legal. O medo, ele pode ser considerado uma emoção. É uma coisa que muitas vezes a gente não controla. O que a gente controla mais ou o que a gente gerencia mais é como a gente reage ao medo. Mas é uma informação que o nosso corpo recebe ou que ele dá de que tem algum perigo acontecendo, de que tem algo improvável, mais do que improvável, algo que pode me fazer mal, algo que pode me trazer algum desconforto muito relevante. E normalmente a gente sente, e aí depois a gente pensa medo do que eu tenho. Então é algo que todos nós temos, existem estudos até que mapearam 7 tipos de medo que toda a humanidade sente, mas nós insistimos em escondê-lo, insistimos em dizer que ele não existe. E acho que é por isso que a gente decidiu que esse fosse o primeiro tema, né, Dani? Para a gente começar revelando algo sobre o qual se fala pouco ou se admite pouco.
E Ana, especificamente no mundo do empreendedor, da empreendedora, quais são os tipos de medo que você tem mapeado, né, em especial no early stage, dentro do mundo do empreendedorismo que você conseguiu catalogar até hoje?
O primeiro medo que normalmente eu interajo com é o medo do founder de não passar pelo nosso processo de investimento. E é um medo sobre o qual...
Nosso não, de todo mundo, hein?
Ah, mas não, que interage com as pessoas, né? São só eles que querem o nosso apoio. E é muito interessante como a gente assiste, participa de diversos founders vivendo essa situação e como existem formatos diferentes, ou de demonstrar, de reagir, de se proteger, de se organizar para passar por essa fase, por esse momento que traz um medo de rejeição, um medo de fracasso, um medo da incerteza. O que será que é aquilo lá? Né? Tem um pitch, tem o deck, tem mais ou menos, olho no LinkedIn quem são as pessoas que vão estar lá, mas a incerteza de como vai ser esse momento também traz bastante medo. Medo de parecer inadequado. Então, eu vejo que essa nossa primeira interação com os investidores, né, eu quando que entro no Meet the Family, que é o nosso momento onde o processo de investimento já está um pouco mais maduro, né, o processo seletivo do investimento já está um pouco mais maduro, eu consigo assistir o founder passando por quase todos os medos dele, e é por isso que a gente é sempre tão acolhedor nesse momento. Mas se eu for fazer um recorte de medos mais comuns, dependendo do estágio de desenvolvimento da startup, eu vejo que o primeiro medo, assim, o medo da primeira fase é o medo de criar um produto que ninguém precisa. Então, a gente sabe que normalmente se estrutura uma startup ou porque eu tenho muita clareza de uma dor e a resolução dessa dor conversa muito com a minha missão de vida, com a minha essência, então eu quero criar algo que resolva isso. Mas aí, será que tem 100 mil pessoas precisando disso ou se sou eu que quero fazer esse produto? E tem uma outra motivação também muito comum para a criação de uma startup, que é um grupo de co-founders querendo criar algo para que a gestão seja do jeito deles, eu não depender de um líder, eu não depender de um presidente, tudo que eu fizer na minha startup vai depender das minhas ideias. E aí eu acho que nesse momento ainda tem menos clareza de qual é o produto, menos clareza do de qual é a minha missão com essa startup. E o medo de se o meu produto é escalável, se mais pessoas vão querer o meu produto é ainda maior. Então, é quando a gente está nessa fase mesmo de Product Market Fit, que a gente está ansioso, a empresa é pequena, as pessoas têm posições bem generalistas, a gente sabe que as pessoas não estão lá por dinheiro, estão lá por paixão, estão lá pela oportunidade, mas a gente quer dar para elas um prognóstico de que aquilo vai crescer, de que aquilo vai ficar bom. Aí a gente também quer fazer a nossa... O nosso planejamento financeiro. Então, é um medo com ansiedade, né? E talvez a ansiedade alimente o medo e a gente pode entrar num ciclo vicioso de... Será que já está na hora mesmo de eu dizer check? Posso botar na rua ou eu ainda preciso testar um pouco mais?
Ana, e como é que isso evolui, né? Muitas empresas passam a arrebentação, né? Alcançam o product market fit. E vão evoluindo, né? Para a fase de escala, para a fase de growth, né? Como é que isso vai se transformando ao longo da jornada?
Ah, eu acho que vai mudando sim, Dani, porque na segunda fase, o que eu percebo que é mais comum é um olhar mais para o caixa, né? É medo de ficar sem caixa. Provavelmente já chegou um aporte, o meu produto já está me dando uma certa tranquilidade, eu estou pensando em melhoria contínua, mas eu não estou achando que meu produto pode ruir, que ele pode cair, né? E eu recebi um dinheiro, principalmente se eu tenho um perfil mais produteiro, menos financista, menos um cara de negócio, por mais que eu tenha um plano de como eu vou usar esse dinheiro, no dia que o dinheiro entra, é incrível como a gente fica criativo e começa a achar outras formas de usar aquele mesmo dinheiro. E não ter o controle disso ou ir fugindo um pouco daquilo que eu planejei vai me dando bastante receio. Então, se de repente eu tenho no meu plano que eu vou contratar uma pessoa muito cara, um C-level muito caro, tenho medo de eu trago esse cara, quanto que eu gasto à frente trazendo ele versus o que eu vou ter de retorno. Então, esse medo de eu tenho que gastar e quanto tempo para ter o meu retorno, isso pode dar azia assim, nos founders. Eu acho que o controle do caixa é um receio que provavelmente ele gera uma tensão durante toda a jornada. Mas nessa fase, assim, quando a gente está falando de escalar vendas, que a gente ainda não consegue dizer exatamente qual é o meu POD, como é que o meu funil funciona, a insegurança de não ter o controle do caixa eu acho que é maior. E também, de novo, se é um founder que não tem esse tipo de histórico, ou seus co-founders não têm esse tipo de histórico, o fato do founder estar aprendendo a lidar com dinheiro, com tanto dinheiro, ou com a complexidade de uma empresa 360, com todo o sistema que tem ali, eu acho que aumenta esse medo.
Tem um outro medo que é o medo do concorrente, né? A gente sempre fala que a gente investe em empresas e a gente nunca sabe quando não tem alguma outra empresa numa garagem a 50 metros da gente, que a gente nunca ouviu falar, fazendo a mesma coisa. Eventualmente, esse é um medo constante de quem lida com tecnologia, né? Acho que a barreira de construção de produto em tecnologia está encurtando cada vez mais, ainda mais no ciclo atual de inteligência artificial, onde os ciclos de construção de produto estão ficando cada vez mais curtos, né? Obviamente, concorrência é uma coisa da vida, né? Todo mundo vai lidar com concorrente em algum momento e faz parte da formação de mercado, mas você diz que é importante a gente olhar para o concorrente não com medo e sim com curiosidade. Fala mais sobre isso.
Legal. Essa fala eu aprendi com o Simon Sinek, no conceito dele de jogo infinito, que é a gente olhar para o concorrente como alguém admirável. E provavelmente aquilo que eu estou olhando para o meu concorrente e sinto mais raiva dele, provavelmente é aquilo que está faltando na minha organização. E se eu parar o meu olhar e a minha análise na raiva, eu não vou fazer esse próximo passo que é olhar, puxa, então é isso que está me faltando. A gente sabe, né, Dani, muitas vezes quando a gente vai conversar com as investidas ou com empresas que estão se candidatando a investimento, a gente pergunta sobre os concorrentes, né? E normalmente eles têm na ponta da língua tudo que está acontecendo no concorrente, fazem já as próprias comparações e tal. Então, é uma coisa que se a gente estiver olhando com admiração e não com paranoia, eu faço essa análise, peneiro aquilo que é relevante para mim, coloco no meu roadmap, no meu planejamento estratégico e a vida segue. E a gente sabe que muitas vezes as empresas que realmente permanecem são aquelas que têm clareza do seu diferencial, que elas olham para o seu concorrente, se inspiram em algumas coisas, mas elas não esquecem qual é a sua essência. Quanto mais eu estiver ignorando o concorrente, olhando só para mim, eu posso ir tomando algumas decisões que fogem do que o mercado está precisando, né, de ter um olhar mais holístico do que está acontecendo, fico mais ensimesmada. Como eu também posso ir fazendo mudanças muito drásticas sem ter uma clareza de por que eu estou fazendo. A gente fala isso, inclusive, para profissionais, né, deles olharem quem são os seus concorrentes dentro das empresas, fala para os founders quem são os founders que performam alguma coisa que te traz uma vontade de ser igual, que te dá uma raivinha quando você vê. Com certeza ali tem algo para você aprender. E quanto menos a gente lida bem com o medo, no sentido de admitir que eu tenho e que isso não me faz alguém inseguro, um founder ou uma founder que não está pronta para a cadeira, quanto mais a gente encara que é importante é que os medos mudem e que os medos fiquem mais complexos, né, ao longo da jornada. É esse o nosso foco, não é fingir que a gente não tem medo. Porque, de novo, o medo é um ponto de atenção de que tem algo que eu preciso olhar ali. Quanto mais eu domino o que esse medo está querendo me dizer, mais eu também fico seguro de que eu estou ocupando o meu lugar de founder, meu lugar de CEO, e eu estou olhando para tudo que é relevante.
E aí, para a gente terminar, bom, o medo é uma condição humana. Não é algo para a gente ser curado, é algo que a gente vai conviver. Então, que boas práticas você identifica para que um founder, uma founder, consiga conviver bem com medo, né? Transformar essa energia em algo positivo.
Ai, Dani, eu acho que o primeiro passo é saber identificar quando eu tô com medo. Porque a jornada é uma montanha-russa, super clichê essa frase, mas saber se eu tô ansioso, se eu tô angustiado, se eu tô triste, se eu tô ansioso, se eu tô com medo, o que, que sou eu com medo? Acho que esse é um primeiro passo de... E quando eu tô com medo, o que, que acontece comigo? Eu até coloquei já, né, já compartilhei isso, que eu, quando eu tô com medo, eu sei que é medo porque eu tenho pensamentos circulares. São sempre as mesmas frases que não me levam para lugar algum. Então, eu pego alguém da minha confiança e conto esse medo, porque essa pessoa vai me fazer uma pergunta diferente, vai me tirar do looping, porque eu sozinha não tô conseguindo sair do looping. Essa pessoa me tirando do looping, ela me leva para um outro lugar e provavelmente vai me levar para algo acionável, porque enquanto eu tô com esse sentimento de medo, normalmente eu estou paralisada, por mais que internamente eu esteja fervilhando, mas para quem está olhando de fora, eu estou paralisada porque eu estou presa naqueles pensamentos circulares, ou naquele meu planejamento de se acontece um passo, eu vou para o outro, se acontece outro, eu vou para o outro. E aí eu vou percebendo que eu só tenho clareza de qual é o primeiro passo que eu vou dar. O segundo passo eu já não controlo. Então eu tenho que dar esse passo, senão eu vou ficar nesse looping. E aí, normalmente, eu já entendi que eu não saio sozinha. Então, eu tenho que ser rápida para perceber que eu estou nesse movimento e pedir ajuda para alguém para me fazer uma pergunta, para trazer mais razão, porque eu fui engolida pela minha emoção de medo. E acho que os founders têm uma oportunidade de fazer isso, se eles fazem parte de um grupo de founders. Todos os founders acabam tendo seu grupo de co-founder com quem eles podem trocar. Provavelmente o medo do founder está no co-founder também, eles podem até falar do mesmo medo. Então, não é na linha de compartilhar o medo com a organização inteira, né? Se proteger a sua imagem, mas se perceber que esse medo está te paralisando e você não está conseguindo ter pensamentos diferentes, é chamar alguém que co-construa contigo, que te faça perguntas para que você saia desse lugar até o próximo medo aparecer.
E acho que esse também é um pouco é o papel do investidor, né? Investidor de venture capital está lá para ficar muitos anos. Eu acho que a relação pressupõe uma conversa franca.
E Dani, assim, a gente também tem medo, né? A gente, como investidor, tem muito medo. Tem medo que o founder não nos ouça, tem medo que a performance não aconteça, tem medo que venha uma tecnologia que a gente não está acompanhando. Tem medo que alguma interação que a gente faça com o founder prejudique a nossa relação com ele, prejudique a relação de confiança. Então, são duas pessoas que têm medos, talvez diferentes, mas se a gente falar sobre isso, né? Talvez o investidor dá o primeiro passo e contar os seus medos. Certamente o empreendedor vai se sentir mais à vontade de contar os dele também.
Bom, esse foi o nosso primeiro minisódio sobre o tema medo. Semana que vem, a gente volta com mais um tema casca grossa, resiliência. Ana, obrigado pelo teu tempo.
Obrigada a você. Eu cheguei aqui com medo da minha primeira participação e estou sendo mais aliviada. Espero que tenha servido para o pessoal também.
Mas é isso. Todo mundo que ouviu a gente, super obrigado. Compartilha, dá um like. Enfim, a gente está sempre por aí. E até a próxima.